Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Quatro projetos aprovados e um parecer rejeitado.
Esse foi o saldo da 34ª sessão ordinária do ano.
Professor Cláudio volta a falar sobre paralisação de obras no bairro Água Branca.
Rivael Papinha presta contas de trabalhos realizados.
Terça-feira, 30 de outubro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, muito boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara. Seja bem-vindo a mais uma edição.
Os vereadores da Câmara Municipal de Araçatuba se reuniram ontem à noite para os trabalhos da 34ª sessão ordinária do ano. Na ocasião, eles aprovaram 4 dos 6 itens que formavam a ordem do dia.
Um dos projetos que foi aceito por unanimidade é de autoria do vereador Dunga e prioriza o atendimento de pessoas autistas em estabelecimentos públicos e privados.
Os outros 3 projetos aprovados foram enviados pela Prefeitura. Um deles, apreciado em regime de urgência, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil para a execução do PROAC, o Programa de Ação Cultural, que é um convênio firmado pelo município com a Secretaria de Estado da Cultura.
A Prefeitura obteve ainda a aprovação de projetos que alteram o Plano Plurianual do município e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.
De acordo com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Márcio Saito, o objetivo dessas mudanças é preservar a compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário, conforme exigência legal e do Tribunal de Contas.
Gostaria de esclarecer que o encaminhamento desse projeto de lei é só para atender uma correção que deve ser feita no PPA e na LDO. Quando o Poder Executivo nos enviou a Lei Orçamentária Anual, a LOA, nós verificamos uma inconsistência em algumas contas e na totalização, consequentemente. Então, nós alertamos para que, da forma como estava, nós não poderíamos aprovar a LOA, né? Então, deveria ter esses valores deveriam ter reflexos, né, mudanças também, no PPA e na LDO. Foi o que aconteceu.
Também ontem à noite, o plenário aprovou o adiamento por uma sessão do projeto de lei de autoria do vereador Arlindo Araújo, que cria bolsões para o estacionamento de motos em todos os quarteirões onde existe Zona Azul.
O autor da matéria justificou o pedido do adiamento. Acompanhe.
Esse projeto fala sobre a criação de bolsões para estacionamento de motos nos quarteirões da Zona Azul, porque tem um déficit muito grande, muito difícil para os motociclistas conseguirem estacionar. Conversando, o Dr. Jaime, que é líder do prefeito, me procurou e disse que está estudando o projeto também, que talvez apresente alguma emenda para poder viabilizar a aprovação do projeto. Junto, está conversando com a Secretaria de Mobilidade Urbana e a empresa. Então, me pediu para adiar o projeto. Então nós vamos adiar o projeto, peço o adiamento por uma sessão para essas tratativas.
Por fim, os vereadores rejeitaram na sessão de ontem à noite o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. Almir, que trata do uso e da ocupação do solo por empresas que comercializam, estocam ou consomem combustíveis.
Ao pedir a derrubada do parecer, Dr. Almir esclareceu que já apresentou emendas, retirando do projeto todas as ilegalidades apontadas pela Comissão de Justiça e Redação.
Esse projeto aqui, ele sofreu uma indicação do jurídico da casa. Ele indicou que os artigos 4º e 5º estavam invadindo a competência do executivo. Na época eu até achei que era muito bom, que era algo que era bom para a prefeitura, eu acabei não alterando. Depois me reuni com o pessoal da Comissão de Justiça e Redação e nós vimos que eu suprimindo o artigo 4º e o 5º, e se isso for de interesse da prefeitura, depois através de um decreto eles corrigem, e fiz então uma emenda supressiva e modificativa. Eu suprimiu os artigos 4º e 5º do projeto de lei 114/2018 e alterei a redação do artigo 9, falando que as disposições em contrário ficariam revogadas. Então eu atendi tudo aquilo que foi indicado pelo jurídico da casa e que levou ao parecer pela ilegalidade da Comissão de Justiça.
Membro substituto da Comissão de Justiça e Redação para análise desse projeto, o vereador Márcio Saito justificou o seu parecer.
Como o autor, ele pertence à Comissão de Justiça e Redação, ele nomeou-me como o substituto, não é? E quando o projeto chegou na minha mão, eu vi o parecer da comissão da casa, o jurídico da casa, e dos dois membros da casa. E os dois tinham dado pela ilegalidade, né? E eu, como substituto, eu liguei e falei, olha, eu também vou ter que me manifestar pela ilegalidade, né? Mas aí ele explicou que faria as emendas supressivas e também a modificativa para que ficasse em conformidade com o que o jurídico recomendou.
Com a rejeição do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto do vereador Dr. Almir sobre o uso e a ocupação do solo por empresas que comercializam, estocam ou consomem combustíveis continuará agora tramitando aqui na Câmara.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Viva FM 106,7.
O vereador professor Cláudio continua cobrando providências da Prefeitura sobre a paralisação das obras de instalação de galerias de águas pluviais no bairro Água Branca.
Na sessão de ontem à noite, ele voltou a falar sobre o assunto, esclarecendo que a empresa vencedora da licitação para executar a obra abandonou o serviço alegando falta de pagamento.
O senhor prefeito deu as ordens de serviço, doutor Jaime, para iniciar as galerias do Água Branca. A empresa irresponsável abandonou a obra e falou que a prefeitura estava devendo, doutor Jaime. E aí eu fui lá no Tadeu, fui com o prefeito e na Secretaria da Fazenda. É mentira. Essa empresa Copel, eles estão ricos, milionários de tanto vender para Araçatuba. Eu acho que eles tinham que respeitar o prefeito, respeitar essa casa e respeitar os moradores do Água Branca. A obra está parada lá, a prefeitura não deve um real para a empresa. A informação que eu tive do Tadeu, do secretário da Fazenda. O prefeito está pagando corretamente o serviço. Por que que essa Copel, empresa irresponsável, abandonou a obra lá, deu uma chuva, danificou quase todas as galerias lá, vai ter que fazer o trabalho. Agora quero ver, vereador, se eles vão pedir aditivo para o prefeito, que o prefeito não assina aditivo nenhum.
O vereador Denilson Pichitelli também se pronunciou sobre o assunto, destacando os transtornos que os moradores do Água Branca estão enfrentando com as ruas de terra.
Realmente nós tivemos sim na assinatura de ordem de serviço, aonde foi feito um compromisso do responsável da empresa de que ele terminaria até antes do combinado, antes do contrato. Então ele não pode ficar querendo seguir somente o que está no contrato. Se ele tem tempo hábito para terminar antes, por que não? A empresa não pode ficar pegando o serviço aqui na nossa cidade, participando das licitações e deixar acontecer o que está acontecendo, o que o professor Cláudio está falando. Parabéns, professor Cláudio, por ter levantado. Eu acompanhei que o senhor teve com o morador lá no gabinete do prefeito para saber a situação. Se está pago a ordem, a empresa tem que ser responsável sim de terminar aquela obra. Não pode deixar as pessoas sofrendo. Eu tenho aqui também algumas imagens que mandaram para mim do caos que está aquelas ruas. As pessoas não conseguem entrar nem com os veículos, professor Cláudio, dentro da sua casa. Ela tem que deixar os carros nos vizinhos, Marçaito. Lá em cima, onde tem um asfalto já. Quer dizer, as pessoas não estão conseguindo chegar dentro da sua casa. Isso é um desrespeito a essa empresa se está acontecendo isso aí.
Os acontecimentos do Legislativo Araçatubense. Você ouve aqui. Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
Inscrito no pequeno expediente da sessão de ontem à noite, o vereador Rivael Papinha usou seu tempo na tribuna da Câmara para prestar contas à população.
O balanço de trabalhos realizados teve início com a reabertura do Hospital da Mulher, Papinha relembrou o trabalho da comissão especial que lutou para viabilizar o funcionamento da unidade.
A questão que já vinha uma pré-definição do executivo na administração passada de fechar aquele local, reunimos com a direção, com funcionários e debatemos sobre a importância do Hospital da Mulher. E não só no mandato passado, mas esse ano também a gente continuou esta luta. E nós sabemos que às vezes há uma cobrança sobre a questão dos partos, que hoje é feito na Santa Casa, mas existe um investimento que viabilizou essa questão do parto fazendo na Santa Casa. E agora o prefeito vem e anuncia a questão do Hospital da Mulher, que será transformado em centro de especialidade de atendimento, em referência à saúde da mulher. São vários exames que são feitos ali. Foi uma luta, não só minha, mas também de outros vereadores e também desta casa, para que a gente pudesse viabilizar.
Os pedidos de infraestrutura para o Jardim Moreira também foram destaque na fala do vereador Rivael Papinha.
As ruas, as vias do Jardim Moreira ali é terra. Imagina só esse período de chuva como está as vias do Jardim Moreira. Tem que passar a máquina veladora e há algum tempo já está sendo cobrado para a questão da pavimentação. Eu sei que é feita algumas críticas em relação a Samar, mas nós tivemos recentemente lá, eu, o vereador Márcio Saito, o vereador Gilberto Batata Mantovani, secretário de Planejamento Tadeu, o próprio prefeito e também a equipe da Samar, Rodinaldo, né, e o doutor Paulo com o pessoal. E ali também nós temos um compromisso que no primeiro semestre do ano que vem vai ter uma ação da empresa Samar para que possa mexer em toda a questão da tubulação ali do Jardim Moreira. Não foi feito porque lá atrás, quando foi aprovado o loteamento, que foi errado. Não tem como fazer o pavimento lá agora.
Papinha falou ainda sobre a necessidade de melhorar a drenagem de bairros da Zona Sul que sofrem com enchentes.
Jussara, hoje eu estive lá. Nós pedimos ali à Secretaria de Obras para que a gente pudesse fazer alguma limpeza, algumas bocas de lobo, e principalmente ali nas proximidades, que estava entupido, e hoje de manhã nós estivemos lá. Nós estamos acompanhando de perto. Essas ações são feitas aí no Jardim Esplanada. Claro que hoje eu tive com o Tadeu, o grande sonho nosso é nós conseguirmos a viabilidade do recurso para poder colocar drenagem. Infelizmente, não é só ali na Aparecida Romano, na Ignez, na José Blaia Mendes, não estou falando do PET. Afeta também ali na Paranapanema, ali entre o Porão e o Ouro Preto. E nós vamos estar ali articulando, trabalhando, viabilizando, doutor Jaime, para que a gente possa resolver aquele problema de drenagem. O maior problema de Araçatuba de drenagem se localiza na Zona Sul e nós vamos lutar para poder dar viabilidade.
A abertura de vicinais no trecho duplicado da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães para acesso entre os bairros Nobreville, Cláudio Norcinti e Traitu também foi comentada por Papinha.
Nós estamos pedindo o quê? Que possa fazer aquela ligação do Nobreville até o Cláudio Norcinti. Fizemos já a indicação, falamos com o prefeito, falamos com o Tadeu. E se Deus quiser, durante o ano que vem, nós vamos ter algum respaldo para pavimentar ali perto da transportadora do Mano, na última rua ali na vicinal do Nobreville, interligando o Nobreville com o Cláudio Norcinti. E também o pedaço ali na esquina da empresa do Luciano, interligando o Cláudio Norcinti com o Traitu. Aquela alça que sai ali da pista para adentrar o Traitu, um pouquinho antes, cento e poucos metros. Né? E nós estamos vendo lá com a questão da Juscelino, que a gente possa viabilizar também e fazer aquele trechinho ligando o Cláudio Norcinti até o Traitu.
O vereador Rivael Papinha encerrou o seu pronunciamento no pequeno expediente falando sobre o asfaltamento da Avenida Juscelino Kubitschek.
Nós falava de fazer só um trecho e graças a Deus nós conseguimos a viabilidade aprovado por essa casa, um financiamento que nós vamos estar fazendo toda a extensão dos dois lados da Juscelino Kubitschek, desde Eliezer até a Saudade. Quinta-feira agora, dessa semana, às 9h da manhã, vai estar sendo aberto em Araçatuba o envelope, o processo de licitação, para ver qual a empresa vencedora. Para vocês terem uma ideia, é um investimento de mais de 4 milhões de reais, sendo toda a extensão de Juscelino e um trecho lá do bairro Água Branca.
Ponto final na edição desta terça-feira do Rádio Câmara.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Vive FM 106,7.